E Treviso, nós temos três candidatos a prefeito e eles foram convidados para entrevistas especiais mais uma vez aqui na Rádio Marconi, neste momento de 19 dias para as eleições. Então nós vamos ouvir por ordem alfabética dos nomes registrados na Justiça Eleitoral. E hoje o candidato Anderson está conosco juntamente com o candidato a vice, o José Jaime de Oliveira. Candidato, bom dia, como vai?
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao povo de Treviso.
Muito bem, bom dia, candidato, como vai também? Bom recebê-lo.
Bom dia, Joel, bom dia, Rádio Marconi e todos os ouvintes, né? Principalmente o pessoal de Treviso.
Muito bem. 20 minutos do relógio para algumas perguntas aqui, e a primeira delas é como tem sido o contato com a população nestes dias de campanha.
Então, Joel, tem sido muito bacana a gente percorrer Treviso, conversar nas comunidades, conversar com as pessoas, apresentar uma ideia diferente sobre Treviso, conversar sobre o município de Treviso, sobre as demandas do município, sobre os recursos que Treviso tem, sobre as possibilidades que Treviso tem. E essa conversa está sendo muito bem bacana, a receptividade tem sido muito boa e essa troca de ideias muito bacana.
O porquê o senhor se considera preparado para ser prefeito?
Bom, quando do lançamento da nossa pré-campanha lá, a primeira coisa que a gente fez quando a gente iniciou essa caminhada foi começar a estudar um pouquinho o município de Treviso. A lei orgânica do município, o que um prefeito faz, o que um vereador faz, o que a gente pode fazer. E aí começamos a construir um plano com pessoas capacitadas para poder tocar cada área do município. E a ideia é que com um prefeito faça apenas a gestão, porque na realidade quem toca mesmo são os secretários, são os funcionários públicos hoje que Treviso tem, efetivos. E a nossa ideia é dar espaço e caminho, gestão e liderança para essas pessoas tocarem seus projetos, com as suas alçadas, com seus orçamentos, e que trabalhem, que façam o melhor para Treviso.
Terceira pergunta, algumas bandeiras como a transparência com o dinheiro público, nós sabemos que é algo primordial, né? Sim. Como o senhor pretende trabalhar isso, a questão da transparência com o dinheiro público, caso for eleito?
Então, já estamos trabalhando, Joel. Então, na realidade, nós já estamos conversando, falando sobre a arrecadação de Treviso, sobre os valores que têm aumentado todos os anos, quanto que o Treviso arrecada mensalmente, quanto que vai para a saúde, quanto que vai para a educação, os recursos do Fundeb, cada aluno recebe, a atenção à educação integral, que vem mais recursos federal. Então, nós estamos conversando com o munícipe, já mostrando para o munícipe mais sobre esse tipo de informação para Treviso. Eu acho que o dinheiro, como você falou, é público e ele tem que ser transparente, e essa é a nossa... o nosso compromisso, inclusive da campanha, é inovação e compromisso com a transparência. Obrigado. E a ideia é que o município entenda e conheça mais do município de Treviso. Que não fique apenas dizer, tá ruim, mas quanto que tá ruim, quanto que arrecada, o que faz e qual o planejamento dos próximos anos, né? Então isso já tem, é uma bandeira nossa, a gente já está conversando sobre isso, sobre o município de Treviso, sobre as médias de arrecadação que tem aumentado, e entregar mais do município do Treviso para o trevisano.
Estamos ouvindo o candidato à prefeitura de Uruçanga, Anderson... é o hábito. A prefeitura de Treviso, o Anderson Brolesi, e também está acompanhando o candidato a vice, José Jaime de Oliveira, PDT, candidato à prefeitura de Treviso. Quarta pergunta, uma das demandas de toda a região, inclusive Treviso, a gente fala do setor de turismo. Certo. O senhor tem acompanhado essa área, considera importante como vai fomentar a questão do turismo em Treviso?
Perfeito, muito importante, muito importante. O turismo ele é a indústria sem chaminé, né? E Treviso precisa mudar a sua matriz de arrecadação. Hoje nós somos 65%, 60% do carvão e nós precisamos fazer isso. E o turismo, Treviso, como a gente sempre fala, é belíssimo. Eu escolhi morar em Treviso em 2011 e fui morar no Treviso e me apaixonei. E acredito que é o que acontece com o pessoal que vai visitar Treviso, conhece as suas belezas naturais. E o turismo ele está encaixado muito nessa nova matriz da economia do município. Nós já temos vários empreendimentos locais, mas a gente precisa melhorar a nossa infraestrutura de transporte, sinalização, organização. E juntos às associações, e inclusive a Associação Andar, que foi criada no município há pouco tempo, buscar, de fato, apresentar Treviso para a comunidade. Infelizmente, a gente é cortado pela rodovia, mas a gente não consegue atrair tantas pessoas. As pessoas passam para a serra e passam para o litoral, mas acabam não consumindo no Treviso. E acho que é parte do nosso programa fazer com que esse turista, que esse viajante encontre possibilidades no Treviso, além de hospedagem, comida, entretenimento e outras coisas, além das nossas belezas naturais. Então a ideia nossa é fazer com que as pessoas que passam por ali enxerguem o Treviso com outros olhos e não só com uma passagem, sim como um lugar de estadia. Ah, eu vou lá tomar um café no Treviso, eu vou lá almoçar no Treviso, eu vou lá passar uma tarde num parque no Treviso. Então a ideia é que Treviso seja visto e enxergado com essa maneira, para melhorar a nossa visibilidade.
Perfeito. Quinto ponto, o que o senhor projeta em relação à segurança pública e cooperação com as forças de segurança?
Perfeito. Acredito que Treviso, querendo ou não querendo, ainda é um dos municípios mais seguros da região. Nós precisamos continuar desse jeito, de maneira ordeira. O nosso povo é um povo ordeiro, um povo simpático. O que a gente precisa melhorar, que a gente acredita, seria nossa participação junto à polícia. Ela está lá um pouco afastada do centro, então nós precisamos organizar com eles para usar um local próprio para eles, até para liberar a Casa Carampini para a questão de turismo, já que a gente estava falando até do turismo antes, né? Isso. Hoje eles estão instalados lá. E a ideia é criar mecanismos que a força policial possa, junto à Prefeitura de Treviso, atuar. Nós temos vários servidores públicos também na guarda, nós podemos fazer, principalmente a vigilância hoje, que não existe, a vigilância de câmeras, isso é primordial para o município de Treviso. Monitor. Acesso a monitoramento, acessos às entradas da cidade, acessos às escolas, acessos às creches. Então, nós temos vários pontos da cidade que nós podemos monitorar. E através de uma parceria junto com a Polícia Militar e até talvez com os nossos próprios servidores da Guarda, fazer essa comunicação e melhorar a segurança pública dentro e interna do nosso município e principalmente nas comunidades. Acreditamos que hoje nós temos comunidades que não têm saída lá no fundo, lá então na Sirenaica, lá no Guanabara, que a gente pode fazer esse controle até mais assertivo com a vigilância eletrônica.
Vamos falar de saúde. Como o senhor pretende garantir que os serviços de saúde de Treviso sejam acessíveis e eficientes para todos?
Perfeito. Então, hoje, nós, nas visitas que estamos fazendo, temos escutado muita reclamação, principalmente sobre a fila de fisioterapia e exames. Então, no nosso plano de governo, quando a gente veio aqui antecipadamente, a gente conversou sobre nossos secretários, né, que nós iríamos antecipar o secretariado, e eles estão lá no nosso plano de governo. Nós já temos hoje a secretária de saúde, que é a Flávia. Ela trabalha no Hospital Lauro Miller hoje. E nas conversas com ela, a gente estudou o orçamento de Treviso, quanto que vem para a saúde. É 15% o mínimo de investimento na saúde. Então, nós estamos falando aí em torno de 500 mil por mês de investimento na saúde. E a ideia é usar esse recurso para melhorar a nossa fila. Acabar a fila é complicado a gente dizer, vou zerar a fila. A fila sempre está andando. Mas nós podemos botar pelo menos em um prazo aceitável, né? Porque esperar aí talvez um ano para um exame, 6 meses, um ano, não é legal. Então a nossa ideia é atuar para diminuir muito e fazer com que esse tempo seja não mais do que um mês, digamos assim, para um exame de alta complexidade. E queremos atuar principalmente para criar um centro de média complexidade para a gente poder atuar na fisioterapia, em atividades que integrativas, né? Por exemplo, assim, vamos falar do reiki, hoje da acupuntura. Então, daqui a pouco, pessoas que sentem dor podem fazer acupuntura para aliviar a sua dor, além do tratamento efetivo. Não estamos abandonando o médico, né? Mas a gente pode ir junto com eles, paralelo, trabalhar com as duas, melhorando a qualidade de vida do paciente e melhorando a qualidade de vida do trevisano. Recursos para isso existem, a gente pode fazer busca de recursos federais para esse tipo de atividade. Hoje a nossa fisioterapia é espaço físico, ela precisa de um espaço físico mais adequado, infelizmente hoje ela não tem. Os recursos para esse tipo de atividade podem ser melhorados e a ideia é atuar principalmente nessa área e entregar mais para o munícipe, conversar com ele sobre seus direitos, sobre seus deveres, sobre o que o município tem acesso e não tem, e ajudá-los também a procurar quando não dá, quando não tem como fazer, não só dizer que não dá, encaminhá-los, ó, não conseguimos fazer por aqui, mas podemos seguir esse caminho, e ajudar o munícipe a realmente ter acesso a uma saúde de qualidade.
Penúltima pergunta, e na verdade é uma. O senhor pode ficar à vontade para externar, os senhores, para externar as principais bandeiras de campanha, projetos que terão mais atenção. Nós temos ainda 10 minutos e 30 de entrevistas. Fique à vontade.
A nossa bandeira, lema principal, inicial, foi transparência, compromisso com transparência. Nós não estamos prometendo, nós estamos mostrando e nos comprometendo com o Trevisano a ser transparente, a mostrar realmente o que o Treviso arrecada, o que deixa de fazer, o que dá de fazer, o que não dá de fazer. Nas conversas com o povo de Treviso, nesse mais de um ano que a gente tem começado, iniciado a campanha, a pré-campanha e agora a campanha, a gente tem conversado muito com o Trevisano sobre a necessidade da presença do poder público que hoje eles sentem falta. E acredito que isso é por isso o nosso lema é compromisso com transparência. Acreditamos que o município de Treviso, o prefeito, digamos assim, ele é escolhido para gerir a cidade, os recursos da cidade, para escolher um caminho para a cidade, mas ele tem que estar presente na vida do cidadão. É isso que falta muito, que a gente conversa muito com as pessoas e falta ao Trevisano. Então, quando a gente iniciou essa caminhada, a gente conversou muito com o nosso grupo sobre essa presença, porque Treviso precisa dessa presença hoje, que infelizmente, por N motivos, nós não temos ela tão presente na cidade. E aí o pessoal sente falta, e é isso que ele sente falta, dessa comunicação com o poder público, desse muro que foi criado por alguns motivos que a gente não sabe. Então acreditamos que essa é a principal maior bandeira, a transparência com o Trevisano. Tá ruim? Beleza, tá ruim, aparece. Vamos lá, ó. Tá ruim por isso, por isso, por isso, por isso. O que que nós vamos fazer agora? Temos que melhorar, não adianta só dizer que tá ruim. Dizer que tá ruim eu também digo lá em casa. Então, então o negócio nosso é a gente melhorar a nossa situação, mostrar pro Trevisano o Treviso e escolher um caminho para Treviso, junto com o Trevisano. É isso que eu acredito que ele queira. Que caminho tomar? E sem prometer que vai mudar o mundo, sem começar a mudar o nosso pequeno gesto aqui, principal, na nossa mesa, por exemplo.
Muito bem. Na verdade, o último ponto, os senhores podem ficar à vontade, não só para reforçar o pedido de voto, mas também as suas considerações finais. Tem ainda 8 minutos, se o senhor quiser usar todo o tempo ou não, fiquem a critério dos senhores.
Tá bom. Muito obrigado, agradeço. Vamos deixar o vice-prefeito falar um pouquinho com o povo de Treviso.
Pois não. Então, só para reforçar, né, o que o Anderson já vem dizendo, nosso compromisso com transparência, com participação ativa na comunidade, no município. Por tratar-se de um município pequeno, não vimos assim que tenha muita dificuldade de comparecer. E reforçando que nós precisamos fazer o Treviso crescer de dentro para fora, com as pequenas indústrias, com pequenos, uns novos empreendedores que possam surgir por aí, e fazer o melhor. Fazer o melhor, dar o nosso melhor para a administração, com participação, como o Anderson já reforçou, de todo o funcionalismo público, que nós entendemos que o Anderson já tem reforçado isso, que ninguém sai de casa para brincar, né? Sabemos que não é uma equipe perfeita, né? Como na iniciativa privada, nós temos experiência bastante aí com fomos empregados, né? Hoje o Anderson é um empreendedor, mas sabemos que o funcionário público não é muito diferente. Tem, como todo setor, vão ter bons e maus funcionários, mas nós acreditamos que o funcionário público do Treviso tem capacidade de ajudar a administração, prefeito e secretários a fazer uma administração muito boa. E para isso nós temos uma proposta transparente. Se olharem nossa proposta, não tem nenhuma promessa absurda, tudo foi estudado com o que arrecada. Nós observamos que a arrecadação nos últimos 6 anos só aumentou, ela em momento algum caiu. Então acreditamos que dá sim para fazer algo de bom para o Trevisano, para o município, e garantir que nós sabemos que até 2040 o município tem que renovar a sua fonte de arrecadação. Não podemos ficar dependente do carvão. Ele não vai acabar, não. Vai ter carvão aí para... Nós temos exemplos aí no mundo inteiro que a queima de carvão reduziu, mas não para, é uma necessidade, né? Mas o carvão não é só para produzir energia, tem outras necessidades de abastecimento com o carvão. Então, por isso, o carvão não vai deixar de existir na fonte de renda do município. Mas nós precisamos, sim, pensar na transição energética, buscar novos recursos, novas formas de arrecadar para o município se manter, a exemplo dos municípios ao redor da região, né, da ANREC, que hoje não precisam mais do carvão, mas fizeram com o carvão. Então, é isso que nós estamos aí estudando e trabalhando justamente, como o Anderson falou, nós estamos na pré-campanha há mais de ano, preocupado com o futuro do município, e a equipe está muito bem engajada nisso. O respaldo da campanha está sendo muito bom, as pessoas estão nos recebendo muito bem, estamos tendo um retorno de não de votos, né, mas de confiança. É isso que nós prezamos muito. Nós não estamos atrás de números, estamos à frente, estamos atrás, quanto que nós estamos? Nós estamos querendo realmente a confiança do cidadão para que a nossa proposta seja colocada em prática. E é isso.
É, quando a gente comenta sobre as oportunidades de Treviso, a gente comenta sobre, por exemplo, uma das propostas que a gente tem é criar uma incubadora para pequenas empresas do negócio Treviso. Porque nós fizermos pequenas empresas, no final ela dá uma grande, né? É mais fácil eu começar com 10 empresas pequenininhas do que uma grande que talvez vai me dar mais trabalho de trazê-la. Eu tenho questão de infraestrutura, eu tenho questão de energia, eu tenho questão de mão de obra, tudo isso. Então, se a gente criar essa incubadora para os nossos jovens empreendedores dentro do Treviso, eles podem empreender, não só para os jovens, né? Para quem quer empreender dentro do Treviso, começar a iniciar o seu negócio com mais facilidade, usando a sala do empreendedor, que foi muito bacana. A sala do empreendedor está lá no Treviso, mas ela tem que sair dentro da prefeitura, ela tem que procurar o comerciante, ela tem que se mostrar mais ágil e trazer oportunidades para os empreendedores do Treviso. E quando a gente comenta sobre as incubadoras, o pessoal fala: ah, mas Anderson, Treviso não tem compradores. Treviso tem 3 megas compradores. Tem 2 carboníferas que compram milhões e a própria prefeitura. Ah, Anderson, tu vai... tem licitação. Perfeito, tem licitação. Então vamos fazer com que o pessoal do Treviso conheça as licitações, vamos ser mais transparentes, vamos abrir para o povo começar a participar. Nós temos construtoras locais, nós temos vendedores locais, empresas locais que podem participar e começar a fazer essa venda local e fazer o dinheiro girar dentro do município. E gerando mais oportunidade, gerando mais renda, gerando mais arrecadação. Então, quando a gente fala em fomentar Treviso, tem muitas oportunidades que o pessoal acaba dizendo: ah, Treviso não tem. Tem. Quando eu abri a minha contabilidade lá em 2019, o pessoal disse que eu era louco abrir uma contabilidade dentro do Treviso. Então eu vivo lá, pequenininho, mas estamos. Então acho que Treviso tem muita oportunidade, ele tem muito espaço para crescer lá dentro, e o povo quer isso. Eu acho que ele está aguardando, talvez ele não enxergue essas oportunidades, e faz parte do poder público enxergá-las, mostrá-las. E se o povo de Treviso, os empreendedores de Treviso não acreditarem, faz parte também do gestor público trazer e mostrar Treviso para quem quer investir no Treviso. Para quem quer abrir um restaurante, para quem quer abrir um empreendimento, para quem quer ver a possibilidade dos tantos veículos que passam ali no final de semana, que vão gastar na serra, que vão gastar no litoral e acabam não gastando no Treviso. Então, N oportunidades que a gente imagina trazer para o povo trevisano, conversando com eles. As nossas visitas têm sido muito boas. E se o povo acreditar realmente na inovação, nós estamos à disposição. Se fizer sentido para eles, dia 6, vote 12. E é isso.
É isso aí.
Fechou?
Fechou. Temos... O que nós pedimos, claro, só para reforçar?
Pois não, vocês têm ainda 1 minuto e 50.
Se quiserem. Então, a nossa bandeira é inovar, então pedimos isso. Que o eleitor de Treviso acredite na inovação e dia 6, vote 12. Mas vote com o coração.
É isso aí, perfeito. Eu acredito que o Trevisano tem 3 opções. Escolha aquela que faça mais sentido para ele, escute a ideia de todos. Eu acredito que isso faz parte da democracia. Uhum. Converse com todos, escute todos. E no dia 6 de outubro, escolha o melhor que fizer sentido para você. E espero que seja o 12. Estamos aí à disposição para conversar com quem quiser conversar conosco. Estamos à disposição para abrir o nosso plano de governo, conversar com as pessoas e explicar as nossas ideias e explicar, falar um pouco sobre Treviso, que é sempre muito bom.
Uhum. Senhores, obrigado pela presença e pela atenção com o povo de Treviso, com os ouvintes da Rádio Marconi em Treviso. Obrigado pela presença aqui.
Agradecemos.
Obrigado, candidatos, pela presença. Treviso em destaque aqui nas eleições 2024.